Caiu o pano na 29ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorreu em Addis Abeba, na Etiópia. O financiamento da organização e os conflitos que afetam o continente foram as temáticas que marcaram o encontro. Ao microfone da RFI, Urbino Botalho, ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, fez o balanço deste encontro.
Esta 29ª Cimeira foi, na minha opinião, a mais produtiva. Relativamente às conclusões, podemos falar, portanto, da reforma institucional, que inclui novas modalidades de financiamento da União. É, de facto, uma matéria que suscitou muita discussão. Trata-se de uma decisão tomada pelo chefe de Estado e de Governo na última cimeira, mas que não encontrou o consenso. Alguns países manifestaram a sua dificuldade em relação à implementação desta medida, que prevê, portanto, a dedução de uma taxa de 0,2% nas importações. Para alguns, isso choca com os compromissos internacionais que têm, nomeadamente com a Organização Mundial do Comércio. Para outros países, choca, portanto, com os procedimentos internos, com regulamentos e leis dos respectivos países. Ficou decidido em relação à aplicação dessa medida relativamente à taxa de 0,2%, que a Comissão iria criar estrutura apropriada para apoiar países que se manifestaram relativamente às dificuldades internas e outras que tenha. Portanto, fala-se de produtos elegíveis, quer-se saber exatamente do que é que se trata.
Como é que São Tomé olha para esta taxa?
Nós temos dificuldades internas enormes. Este é um sector que briga com a economia interna, porque isso tem a ver com receitas fiscais, que nós necessitamos bastante. Mas no âmbito da solidariedade, pensamos que devemos fazer esforços no sentido de acompanhar esse novo paradigma que a África pretende imprimir no que toca ao desenvolvimento socioeconómico do continente. Por isso, achamos que devemos fazer um esforço nesse sentido.
Quais foram os outros pontos da reforma que mais foram debatidos nesta cimeira?
Estão sendo tomadas medidas no sentido de racionalizar o funcionamento da União Africana, ganhar mais tempo, reduzindo a ordem, a agenda dos trabalhos, consagrando assuntos importantes que têm a ver com, de facto, o funcionamento da organização e, consequentemente, também do continente todo ele. Por isso, há medidas que têm a ver com a redução de pontos da agenda, permitiu avançarmos. Pois há muitas outras medidas que, de acordo com estudos feitos pelo presidente da Ruanda, encarregue tanto desse dossiê, uma série de medidas. Vamos reduzir o número de cimeiras, vamos racionalizar, portanto, esse aspecto do funcionamento da cimeira. Vamos fazer apenas uma cimeira em janeiro e dedicar o junho e julho para avaliação, né, a nível das comunidades económicas regionais da implementação da Agenda 2063.
Há pouco, no discurso de encerramento, o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, disse que a missão histórica da União Africana é de fazer com que o continente africano seja o continente do futuro, a África seja o futuro do mundo. Estamos nesse caminho?
Vai ser um processo árduo e longo. Trata-se de um continente com as suas diversidades. Nós temos, por exemplo, uma das questões por trás do que vivemos hoje, que pode, enfim, dividir o continente, é a questão do Sahara. Tivemos dificuldades na abordagem deste assunto durante a cimeira, mas graças a...
Inclusive a relação entre Sahara Ocidental e Marrocos obrigou a que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria mediasse a questão, porque havia um relatório relativo aos direitos humanos que dizia que Marrocos violava os direitos humanos, sendo que Marrocos não queria essa terminologia.
Não obstante a mediação do ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, que após a mediação deixou entender que houve consenso, cedência da parte e da outra e que se tinha conseguido ultrapassar o problema, voltámos a encontrar problemas na aplicação, portanto, daquilo que tinha sido, à luz de todo o mundo, uma solução consensual. Mas lá conseguiu-se ultrapassar as dificuldades.
Senhor Ministro, isso vai acabar por ser um problema recorrente, porque Marrocos voltou à Casa da União Africana. Portanto, estando agora os dois juntos, vai ser difícil esta coabitação e vão ter sempre este problema.
Vai ser, continuar a ser, um problema difícil de solução, mas não vai ser insolúvel, na minha opinião. É uma questão de tempo, uma questão de bom senso. porque agora com a eleição do novo Estado-Geral da ONU foi nomeado um novo representante de Estado-Geral para a Saara Ocidental. É com base nisto que nós, a nível da União Africana, decidimos criar um grupo de chefes de Estado no sentido de conduzir esse processo, avaliar a situação no terreno, juntamente com o novo enviado especial do Secretário-Geral da ONU e o Presidente da Comissão da União Africana. Por isso, nós reportamos a abordagem desse assunto para a próxima cimeira, em janeiro, permitindo que este Comitê de Chefes de Estado possa empenhar-se numa solução, ou pelo menos numa proposta de solução para o problema.
O dossiê Paz e Segurança do Continente. Este ainda é um dossiê que traz muitas dores de cabeça para a União Africana?
É sim, é um dossiê complexo, porque sabe que a questão de insegurança no continente é fulcral, principalmente na sub-região em que São Tomé e Príncipe se encontra inserido, que é a África Central, que é a sub-região onde a guerra, em toda a sua forma, se faz sentir. Por isso, medidas estão sendo tomadas. Nós agora queremos nos lançar a um processo de desenvolvimento socioeconómico da África. Mas enquanto perdurar a situação de insegurança, não conseguimos dar passo nenhum. Infelizmente, não obstante, esforços têm sido envidados no sentido da solução de conflitos já existentes, alguns dos quais têm despoletado. Nós temos agora a questão de diferente fronteiriço entre Djibouti e a Eritreia. Com a crise do Golfo, o Qatar decidiu retirar-se para fazer face aos seus problemas internos. Isto criou uma certa vulnerabilidade, mas a Comissão da União Africana decidiu tomar, portanto, o assunto em mãos, enviar enviados especiais para os dois países, no sentido de avaliar a situação e ajudar as partes a reaproximarem suas posições.
É possível calar as armas em África até 2020, como ontem disse o Presidente da Comissão da União Africana?
É um desejo que vai ser difícil, mas não impossível, na minha opinião. É um desejo, tal como fazer calar as armas, que é uma aspiração dos dirigentes africanos, outra aspiração que deveria conhecer a sua fase inicial de implementação este ano, que é da integração económica da África, que ainda, na minha opinião, vai ter que percorrer um longo caminho.
Era Urbino Botalho, ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, que na capital de Etíope participou na 29ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. De Addis Abeba, Cristiana Soares, RFI.